Seus Direitos, com Emerson Costa.
Hora de falar de seus direitos, aquele quadro que você ouvinte adora. Quem está aqui no nosso estúdio é o Emerson Costa, que, claro, né, vai tirar dúvida dos ouvintes sobre direitos de família. Bom dia, Emerson.
Bom dia, minha princesa. Bom dia a todos que estão nos ouvindo na nossa rádio CBN. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E vamos direito de família, né, gente?
E hoje tem muita dúvida, viu, Emerson? Mais uma vez a gente vai tentar responder tudo, mas se não der, a gente deixa pro próximo, né?
Com certeza.
Eu começo com uma pergunta que fala: bom dia a todos, sou de Cruzeiro do Sul e gostaria de saber se meu filho tem direito de ser dependente de meu falecido sogro. Ele morreu há 2 anos e meio. E aí, Emerson?
Olha, nesse caso, teria possibilidade antes dele morrer? Teria. Então, Vitória, a gente vai deixar claro duas possibilidades, você que está nos assistindo, e veja se você se enquadra nessa situação. A primeira situação é daquele avô, que ele está ali com a criança e ele auxilia. Ele paga a escola, ele paga o plano de saúde, a criança mora na casa dele, e quando ele resolve, ele falece, ele não regulariza isso. Então, se ele não regularizar, ele faz tudo isso pela criança, se ele não regularizar, essa criança não vai ser dependente dele perante a justiça. Agora a gente tem a outra possibilidade daquele avô, que ele ajuda, ele paga escola, ele paga creche, ele faz o plano de saúde. Só que além de tudo isso, o que, que os pais decidem? Não, vamos entregar a guarda pro avô. Quando ele entrega a guarda pro avô, lembrando, essa criança ela vai ser dependente desse avô, e o avô vai ganhar inclusive a aposentadoria desse avô até ele completar os 21 anos. Então, se você que está nos ouvindo está nessa situação, regularize. Na situação, infelizmente, do nosso ouvinte que fez essa pergunta, não tem como mais regularizar, não tem essa possibilidade. Agora, eu já fico alerta para quem está nos ouvindo: se você está na situação ou conhece alguém, informe que procure um advogado, regularize a situação e passe a guarda dessa criança para esse avô.
Porque é muito recorrente também, né, esses casos do avô, da avó fazer esse papel, né, Emerson? Agora a próxima pergunta é: olá, meu marido e eu moramos juntos há mais de 20 anos em união estável, em comunhão universal de bens. Mas o cartório informou que só será válido a partir do registro de cartório de imóveis. Porém, no cartório de imóveis nos informaram que precisa ter o documento definitivo da casa e só temos o de compra e venda. O que podemos fazer? Pergunta para advogado, porque eu não entendi muito bem, mas...
Vamos lá. O caso dela, nós temos que dividir em duas situações. Primeiro é a situação do casamento. O casamento é comunhão universal. Então, comunhão universal, o que é seu é dele, o que é dele é seu, independentemente de que momento foi. Né? As dívidas, o patrimônio, tudo. Agora, no cartório de imóveis, o cartório de imóveis ele é separado. O cartório de imóveis ele só vai aceitar o registro de bens que estão registrados no cartório. Qual é o problema principal, Vitória? Aqui no Acre, todos os imóveis, eles são todos cadastrados no cartório? O que, que tu acha?
Acho que não.
Acho que não. Aqui no Acre, gente, é muito difícil um imóvel ter a certidão do cartório de imóveis, o boletim de cadastramento da prefeitura. Então, realmente, o cartório ele não vai reconhecer. Mas lembrando, isso não significa que você não vai ter direito ao imóvel. Como que você comprova que esse imóvel é de vocês? É de comum acordo. O boletim de cadastramento de imóveis da prefeitura, o próprio IPTU, um contrato de compra e venda. Pode ser feito também uma escritura pública no cartório, não no cartório de imóveis. Você vai em outro cartório, né, o cartório de notas, para que seja feita ali uma escritura daquela casa que aquele imóvel é dos dois, que também tem validade. Então, todos esses documentos, eles servem para comprovar que aquele imóvel é dos dois. E caso vocês venham se divorciar, que não é o que a gente quer, né, Vitória? A gente gosta da família toda unida.
É isso mesmo. Separar dá muito trabalho, como dá você muita... mesmo
gente,
fala.
E comunhão universal é briga demais, porque até antes do casamento o patrimônio vai ser dividido. Então a gente não quer isso. Mas nós temos toda essa documentação que vai servir também como prova da divisão desse patrimônio, Vitória.
Emerson, a gente tem outra dúvida que é até bem recorrente aqui. Uhum. Bom dia, sou separado e meu filho mora comigo. A mãe dele é obrigada a pagar pensão? A gente já falou disso. É obrigada, né, Emerson?
Olha, a Vitória, ela tá quase virando advogada aqui já com a gente, viu? Porque pergunta de direito de família, né, Vitória? Às vezes acaba sendo a mesma situação, só muda as famílias mesmo. Então a mãe, ela vai ter que pagar, né? Afinal de contas, a pensão não é pra ela, é pra criança.
Exatamente, a gente vê casos, né, que por ser mulher as pessoas acham que não paga pensão, mas é porque quem estiver com a guarda do filho, né, o outro lado vai ter que pagar, vai ter que dar essa assistência obrigatória.
Vocês estão vendo, gente, eu vou deixar o quadro Seus Direitos e deixar aqui com a Vitória, porque ela já está apresentando tudo, meu amigo.
Emerson, dá tempo aí das perguntas ainda. Uhum. E a gente tem: minha filha separou há quase 2 anos e o pai das crianças não vê os filhos. Nem lembrancinha no Natal ele enviou. O que caracteriza o abandono afetivo? O que fazer nessa situação, Emerson?
Olha, nesse caso, realmente, a criança... Lembrando, o pai, Vitória, o pai e a mãe, eles não têm obrigação de amar a criança. Mas eles têm a obrigação de cuidar. E isso é uma falta de cuidado. Pode ser entrado com um processo de abandono afetivo e o juiz condenar esse pai à indenização por dano moral. Ou, caso essa mãe ela queira, ela pode entrar na justiça e obrigar que o pai veja. E o juiz pode aplicar uma multa. Em Chapuri, o juiz de Chapuri aplicou a multa de 10 mil reais. Gente, 10 mil reais porque o pai não viu a criança. Você imagina, Vitória, que se os juízes fossem aplicar a multa de 10 mil reais por cada pai que não fosse visitar a criança. O que, que vocês acham? Vocês que estão nos ouvindo, vocês imaginam como é que seria a situação, Vitória?
Olha, ia ser uma situação bem complicada, viu?
Exatamente, ia ter multa demais. Então, gente, tem todas as possibilidades. Só que você tem que buscar a justiça, procurar um advogado, uma defensoria, para que entre com essa possibilidade. O que, que eu sempre falo para as mães, né? Porque a maioria dos casos é nas mães. Gente, às vezes até não compensa. Porque você imagina eu obrigar um pai a visitar a criança, a contragosto do pai, o juiz aplica uma multa. Como ele vai tratar essa criança? Será que essa criança ela vai ser bem recebida? Então, eu acredito que, às vezes, tem que ter um senso de ponderação, tanto do pai de visitar a criança, porque ele tem a obrigação de cuidar, pode sofrer uma indenização, mas o melhor de tudo isso é a possibilidade de convivência entre a família. E caso não tenha, gente, é muito prejudicial para a criança ser forçado e, ao final, ela tem uma consequência psicológica, né? Aí decorre de várias... saúde mental, né, Vitória? Ansiedade, depressão, em razão dessa obrigação forçada do pai.
Exatamente, que acontece muito, né, Emerson? A gente vê que não é um caso atípico. Exatamente. Pelo contrário, é bem típico. Emerson, agora a gente tem outra pergunta, que é: meu pai faleceu, mas a esposa dele ficou com tudo. Meu irmão e eu, que somos os únicos filhos deles, não recebemos nada. Se tenho direito, por onde posso começar para contestar essa decisão, Emerson?
Olha, primeira coisa que você vai fazer uma pesquisa de todos os bens. Você vai entrar no cartório, você vai chegar no cartório e vai dizer: eu quero as buscas dessa pessoa com esse CPF, que foi meu pai, meu tio, meu avô. O cartório vai fazer uma busca geral para saber se essa pessoa ela tem bens no nome dela. Tem a possibilidade de você ir no Detran também, que vai puxar. A gente tem outros sistemas de consulta mesmo, por exemplo, lá no escritório. A gente coloca o CPF da pessoa: Vitória, eu sei onde você morou, como você residiu, se tem casa, carro no seu nome. Então, tem como fazer toda uma busca, primeiramente, saber quais bens aquela pessoa tem. E tendo esses bens, falando com pessoas próximas, você vai dar entrada nesse inventário. E aí, com esse inventário, todas as partes vão ser notificadas e vai dar seguimento a esse processo.
Muito bem. Emerson, última pergunta, porque o nosso jornal já está acabando. E eu quero agradecer por você participar aqui com a gente, viu?
Vitória, é um prazer estar com vocês. Até sexta-feira que vem. Quem quiser acompanhar a gente, segue lá no Instagram, @emersoncosta.dv. A gente está sempre respondendo perguntas na área de direito. E uma boa sexta-feira e bom final de semana para vocês.